Fala pessoal, bom dia, aqui é Kizini falando. Hoje é dia 16 de julho de 2021, sexta-feira, ou nosso famoso sextou. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Lembrando que a gente está fazendo um podcast em formato um pouco mais enxuto. A gente mudou aí nas últimas semanas, a gente está tentando colocar algumas pílulas de conhecimento para vocês de forma mais concisa. Esperamos que vocês estejam gostando. Se puderem nos passar um feedback, @gui_zanin ou Will Castro Alves. E a gente vai, obviamente, melhorar cada vez mais para agregar conteúdo para vocês. Agora, obviamente, uma forma mais rápida para vocês poderem aproveitar. Como sempre, vamos falar primeiro de ontem. Os mercados encerraram a última quinta-feira em tons mistos, com algumas divulgações de resultados batendo as expectativas dos analistas, mas mesmo assim não foi suficiente para que o mercado subisse de forma mais concisa. O Dow Jones subiu 0,15, mas o S&P 500 caiu 0,33 e o Nasdaq caiu 0,70. Nos setores, o destaque positivo foi para Utilities, XLU, que subiu 1,13%, e o índice financeiro XLF subiu 0,33%. Já na ponta negativa, a gente teve tecnologia, o XLK, que é 0,82, não à toa que o Nasdaq é 0,70, e as Big Techs fecharam praticamente todas no vermelho, que acabou puxando esse índice. O petróleo, XLE, teve queda de 1,40%, seguindo o desempenho da commodity. O WTI, que é o contrato futuro de petróleo, fechou cotado a US$71,65, queda de 4% na semana. Já a moeda americana, o dólar, fechou em alta, 0,58, vendida a 5,11. Lembrando que a gente falava lá de possíveis oportunidades abaixo de 5, chegou a bater 5,30, agora novamente voltou aí para os 5,11, mostrando que o mercado tem um piso em 5%, o mercado tem segurado nessa região de preços, mas, obviamente, quando ele tem oportunidades ou quando ele tem aversões ao risco, como teve no dia de ontem com relação a dados políticos, a moeda acaba subindo bastante. Já em economia, a gente teve o presidente do Fed, o Jeremy Powell, reafirmando novamente nessa última quinta-feira, depois de quarta, depois de terça, o mercado continua perguntando e ele continua respondendo a mesma coisa, que ele acredita que a recuperação econômica está sendo grande nos Estados Unidos, mas a política monetária acomodista deve continuar ainda por mais um tempo. Além disso, ele reiterou que o cenário inflacionário é temporário e que o mercado de trabalho mostra indícios de recuperação, mas ainda está aquém do que eles gostariam. Por fim, ontem a gente teve resultados pedidos de seguro-desemprego, auxílio-desemprego, que foi da semana anterior, semana que encerrou no dia 10 de julho, e eles totalizaram 360 mil, que foi o menor nível desde a era da pandemia, mas os números vieram conforme esperado pelos economistas, então acabou não empolgando, também não deixando o mercado triste. Já para hoje, o que a gente tem? Na madrugada no continente asiático, as ações operaram então negativo. O índice Xangai caiu 0,71, enquanto no Japão o Nikkei caiu 0,98. Já na Europa, agora às 8h30 da manhã, horário de Brasília, a Eurostoxx opera em leve queda, 0,11%, o índice francês cai 0,52%, o DAX cai 0,07%, na Inglaterra o FTSE 100 sobe 0,20%. Já os futuros americanos estão um pouco em descompasso com relação à Europa, porque eles estão subindo 0,22% o Nasdaq, 0,18% o S&P 500 e 0,13% o Dow Jones. Apesar de ser uma leve alta, pelo menos a gente deve ter uma sexta-feira aí positiva. Já para a agenda, hoje a gente tem dados de varejo e leitura do índice de confiança do consumidor de Michigan. Para fechar a semana, a gente ainda também tem os resultados da Charles Schwab antes da abertura do mercado e ainda a gente acabou vendo outros balanços relevantes que eu vou comentar mais agora. Em termos de resultado, o que a gente teve ontem? Foi bem simples. Morgan Stanley, código MS, divulgou os resultados do segundo trimestre e teve um lucro de 1,89, um crescimento de 8% no ano contra ano, para 14,8 bilhões de dólares de fazenda de lucro, que é um pouco acima das estimativas dos analistas de Wall Street. A empresa divulgou apresentou contribuições em todas as suas linhas de negócio e ajudou principalmente a entregar um trimestre mais forte. Lembrando que o Morgan Stanley é muito famoso pelo segmento de Wealth Investment Management, que atraiu 120 bilhões em fluxo de dinheiro e institucionais acabaram gerando 7 bilhões em receita. A companhia dobrou o pagamento do dividendo e anunciou uma recompra de ações no valor de 12 bilhões de dólares. Apesar do bom resultado, os papéis encerraram um dia em leve alta só, 0,18. Outro banco que apresentou resultados foi o US Bank, e também o Trust Financial. Os códigos é o USB e Trust Financial é TFC, que tiveram altas aí mais expressivas após resultados apresentados. Os papéis subiram 3,2% o US Bank e o Trust Financial 2,6%, também batendo as estimativas dos analistas. Agora, deixando um pouco de lado o setor financeiro, ontem a gente teve o resultado da United Health, UNH, que inclusive estava na nossa seleção Avenue, e a gente acabou retirando ela da seleção Avenue. E o que eles apresentaram? Teve um lucro no trimestre de 4,70 dólares, superando as estimativas dos analistas. A sua receita foi de 14,8%, que excedeu aí 69 bilhões. Isso refletiu principalmente por causa da diversificação da carteira que eles têm, por exemplo, planos como o Optum, que teve um crescimento percentual de 2 dígitos, e o segmento de serviço de saúde e inovação da United Health, que também cresceu. Com isso, as ações subiram 1,2%, mas no ano ainda estão negativas, e é por isso que a gente acabou retirando de seleção F. Por fim, a gente teve resultado da gigante Taiwan Semiconductors. Para quem não sabe, essa empresa é a maior empresa do mundo em termos de semicondutores. Eles fornecem para Apple, para Qualcomm, para entre outras empresas. Eles são gigantescas, é a maior empresa de Taiwan. E principalmente no ano passado, por causa dessa questão de problema de shortage, né, de falta de semicondutores, eles tiveram um dos melhores desempenhos. As suas receitas totalizaram 13,3%, conforme o resultado divulgado ontem, um crescimento de 28% no ano contra ano. E o lucro por ação foi de 0,93 centavos de dólar. Impulsionado principalmente por causa da demanda, né, da indústria de computação e alta performance, além do setor do automotivo, que está precisando cada vez mais de semicondutores com os carros elétricos e modelos de direção autônoma. As suas ações, entretanto, fecharam em forte queda, 5,5%. Isso quer dizer, os analistas esperavam um pouco mais de crescimento e por isso que a empresa acabou caindo bastante, apesar dos números do crescimento ainda bem forte, bem robustos, tá certo? E daqui a pouco a gente pode encarar essas quedas aí como oportunidades. Obviamente que eu estou simplesmente fazendo comentários superficiais, isso aqui não é uma recomendação, mas é uma empresa para daqui a pouco olhar com carinho, uma empresa que apresenta crescimentos fortes. A única coisa que tem que olhar é se os múltiplos atuais fazem sentido ou não. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do podcast. Lembrando, né, segunda-feira a gente está de volta. Tenham todos um ótimo final de semana. Me sigam nas redes sociais, Guia Underlines, Will Castro Alves, Evan Securities. Aquele abraço. Tchau, tchau.